Valdenir, que há um tempinho não fala com a gente, justamente por esse assunto que eu estava tocando aqui, que é a CPI da Covid, e às vezes também as coletivas dadas pelo secretário da Saúde, enfim. Os horários têm sido ingratos com o Valdenir, mas ele vem falar sobre um assunto que interessa a muita gente, ele já abordou aqui anteriormente, mas vai voltar porque parece que tem decisão a respeito, que é aquela história de utilização do imóvel em condomínio como espaço para ser usado no Airbnb, quer dizer, para ser colocado em aluguel em aplicativos. Isso, inclusive, recentemente rendeu um meme sensacional. Você lembra dele, Letícia?
Qual?
Não sei se o Valdenir chegou a tomar conhecimento. De um rapaz que cismou de alugar um espaço, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, e para fazer uma festa de aniversário. E daí, o que se divulgou foi a conversa da dona do apartamento com ele.
Não vi, não.
E ele reclamando dos excessos, que eu não vou entrar nos detalhes todos aqui, dos excessos cometidos por ele, pelas mulheres que ele convidou para ir para lá. E ele falava: olha, você está sendo muito ingênuo. O que você acha que eu ia fazer usando aquele imóvel, aquele apartamento, no dia do meu aniversário? Eu tenho 24 anos de idade. O que você acha que eu ia fazer lá?
Ô, Valdenir, eu acho que é essa a grande discussão dentro dos condomínios, né? Porque um pode estar a favor, mas os outros desesperados com quem vem aí, quem chega, é para ocupar aquele espaço, né?
É um tema extremamente polêmico. Vez ou outra nós voltamos com esse assunto, né? Tendo em vista que é uma nova modalidade de locação contemporânea, né? A utilização hoje das plataformas digitais, elas facilitam o acesso a esses determinados tipos de imóveis e até mesmo acesso a condomínios que antes eram apenas restritos, né, somente aos moradores residenciais, né, daquele empreendimento. Então, o STJ, né, desde 2019, ele vinha, né, tentando entender melhor essa relação e buscando entender melhor qual que é a relação Airbnb, aplicativo, locador, locatário e condomínio. Né? E agora, né, ele conseguiu, né, apresentar um entendimento, né, de que pode o condomínio restringir, né, através da sua convenção condominial, o uso, né, de plataformas digitais, né, para locação de imóveis. Né? Fica aqui um alerta muito grande, pessoal. Eu tenho observado, né, enfim, alguns operadores de direito, em algumas manifestações, porque o Airbnb hoje é a maior plataforma, né, de fidelização de locatários do mundo. Né? Então, realmente, é algo que hoje é de ordem pública tratar sobre esse tema. Então, eu tenho observado algumas pessoas que, com base nessa decisão do STJ, têm afirmado, né, que está proibido a locação de imóveis através de plataformas digitais. Isso não é verdade. Né? Os locadores de imóveis, proprietários, eles têm total e livre arbítrio de usar sua propriedade e de alugar. Né? O que o STJ, através dessa decisão, decidiu foi um caso específico. Então, houve uma avaliação de provas documentais e aquele caso específico interpretou-se que o locador estava indo além da locação. Ele estava se utilizando do seu imóvel para poder o quê? Desenvolver uma atividade comercial. E como o imóvel, né, empreendimento condomínio, é residencial, neste caso o STJ entendeu pela proibição daquele caso.
Agora, quando o condomínio veio, agora, Valdenir, eu acho que você, assim, está cheio de questões já pontuais. O que você indicaria, né, quando você é consultado, o seu serviço é consultado diante de um condomínio, para ele fazer logo a convenção dele, definir entre os moradores se eles aceitam ou não permitir esse tipo de aluguel? O que você acha que eles devem fazer nesse momento para evitar confusão e, principalmente, judicialização?
O que acontece, Letícia? Eu já cheguei assim, de forma bem simplória, né? Até transmiti o meu entendimento em relação a isso. É ainda muito prematuro, através dessa decisão da STJ, se criar, né, algum entendimento sólido em relação a isso. Né? Eu sou da vertente de que o proprietário ele tem o seu direito de usar e usufruir da sua propriedade. Logicamente que um apartamento que se encontram no modelo condominial, onde existe uma gleba de pessoas, um coletivo de pessoas, no meu entender, é lógico que a coletividade, ela precisa, né, através das suas assembleias, através da sua convenção, começar o quê? A demonstrar qual que é a intenção da coletividade em relação àquele empreendimento. Agora, a própria convenção querer entrar, né, nos seios individuais, né, permitidos pela Constituição Federal, que é o direito de propriedade, que em alguns momentos, né, a própria convenção ela pode estar, né, mesmo havendo uma mobilização coletiva, pode estar, de certa forma, até mesmo infringindo alguma lei federal, pode ser a própria Constituição, até mesmo a lei de locações. Então, é algo que precisa ser muito bem debatido dentro dos condomínios. No meu entender, o condomínio ele não deveria restringir a locação. O que ele pode é o quê? É criar movimentos ou regras internas do condomínio para o quê? Restringir, de certa forma, né, o acesso indiscriminado de várias pessoas. Né? Então, de repente, pode pegar um pouquinho mais pesado no sentido de avaliar melhor as documentações, exigir um contrato de locação prévio antes que a locação seja efetuada, de repente identificar, né, através de documentações pessoais as pessoas que vão visitar o condomínio. Então, dessa forma, o condomínio ele acaba trazendo um pouco mais de segurança, né, e um pouco mais de comodismo, digamos assim, para os demais moradores.
Ok, Valdenir. Muito obrigado pelo seu retorno, entre aspas, aqui. Um abraço.
Pois é, eu sei que são muitos temas, né, principalmente, né, quando a gente está nesse tema que envolve pandemia, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente está por aqui, firme e forte.
E é sempre bom te ouvir.
Todas as terças, Valdemir está aqui com a gente.
Um abraço,
viu?
A todos.